Os presidentes costumam aproveitar os primeiros dias de governo para apresentar e, se possível, aprovar projetos que consideram fundamentais. Para isso, precisam saber se relacionar com o Congresso e contam com o chamado capital político, que vem direto das urnas apuradas meses antes. Na última parte da reportagem especial 100 dias de Bolsonaro, o jornalista Marco Antônio Reis conversa com o historiador Antônio Barbosa sobre os primeiros dias dos governos que tomaram posse depois de 1988.
A meta número um de meu primeiro ano de gestão não é conter a inflação, é liquidá-la.
Professor, como foram os 100 primeiros dias de Collor?
Temos que levar em consideração que ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois de 29 anos. Quer dizer, um populismo de direita fortemente assentado no moralismo. Exatamente por isso, a primeira medida de impacto do governo Collor foi exatamente a utilização do que ele chamava de um único tiro de canhão para vencer uma inflação galopante que existia no país. E recebeu o apoio do Congresso, inclusive tomando medidas radicais, como o recolhimento das poupanças individuais que estavam depositadas em banco.
Não há especialista sério que preveja para o Brasil outra coisa que um longo período de crescimento.
Professor, como foram os primeiros dias do governo Fernando Henrique? A estabilização econômica já era uma realidade e o desafio era mantê-la, é isso?
Mas eu não tenho dúvida. Os primeiros 3 meses de governo Fernando Henrique Cardoso foram gastos para estabelecer os pilares do Plano Real, ao mesmo tempo em que ele propunha uma reestruturação do Estado brasileiro.
Entre as prioridades de meu governo, o programa de segurança alimentar, que leva o nome de Fome Zero.
Chegamos então aos primeiros dias do governo Lula. Se elegeu então com a promessa de resgatar a enorme dívida social brasileira, também sem assustar, sem preocupar os mercados excessivamente. Ele cumpriu essa promessa nos primeiros dias como foram?
E eu acho que essa é a razão principal do êxito que o governo Lula teve no seu primeiro quatriênio. Na verdade, já mesmo alguns dias antes de tomar posse, ele assinou a famosa Carta aos Brasileiros, com o objetivo de aquietar o mercado, de dizer que contratos seriam respeitados, as normas legais não seriam rasgadas e, o que é mais importante, e isso ele jamais teve a dignidade de confessar, ele manteve os pilares do Plano Real.
Que venceremos a desigualdade de renda e do desenvolvimento regional. Isso significa, reitero, manter a estabilidade econômica como valor.
Chegamos então à sucessora Dilma Rousseff. Foi eleita com base no desenvolvimento, no PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. Será que ela já plantava ali as bases dos problemas econômicos que criariam estabilidade no seu governo?
Eu acho que ali já começava a se prenunciar a tragédia econômica que seria o período governamental de Dilma Rousseff. Mas, em primeiro lugar, não nos esqueçamos. Ela foi eleita não necessariamente pelo que ela propunha. Ela foi eleita pelo prestígio do presidente Lula, que a antecedeu. Mas não há dúvida, e aqui parece algo paradoxal. Uma mulher de esquerda, típica e historicamente identificada com posições de esquerda, na prática acredita numa economia que pudesse ser conduzida pelo Estado. Aí ela repete Geisel, sobretudo, em pleno período militar.
Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos.
Que lições o senhor acha que o governo Bolsonaro, que está chegando aí aos 100, que acaba de chegar ao seu 100º dia, que lições ele pode tirar dessas experiências, inclusive com relação à articulação, necessária articulação com o Congresso?
Todas as lições possíveis e imagináveis, embora eu pessoalmente não acredite que ele vá assimilar essas lições que o passado recente do Brasil apresentou. Muito bem, o que é que caracteriza esses 100 dias iniciais do governo Bolsonaro? Há uma desarticulação política inegável. Ele, embora tenha tido uma experiência de 28 anos no Congresso Nacional, tem se mostrado refratário à articulação política, que é a espinha dorsal de toda e qualquer democracia representativa. Ou ele acorda para essa realidade, ou terá muita dificuldade de levar a bom termo os seus 4 anos de governo.
Apresentação e texto final, Marco Antônio Reis. Reportagem, equipe da Rádio Senado. Produção, Rodrigo Rezende e Érica Christian. Locução, Raquel Teixeira. Edição, Celso Cavalcante. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes.